Se queremos perceber a fundo coisas como a tirania corporativa moderna ou até a manipulação de massas nas redes sociais, o melhor manual disponível não foi escrito em Silicon Valley nos últimos 10 anos.
Pois não, longe disso.
Foi concebido há cerca de 2000 anos no Médio Oriente.
O que é fascinante, não é?
Muito. E, curiosamente, não usa gráficos de produtividade, nem tem aquele jargão empresarial todo. É um texto inteiramente focado em ovelhas.
O que, à primeira vista, parece uma escolha quase infantil para analisar dinâmicas complexas de poder.
Completamente.
Mas a genialidade reside precisamente nessa simplicidade aparente. Quer dizer, quando removemos as palavras caras da gestão moderna, ficamos apenas com os instintos mais básicos da liderança e da submissão.
E essa é a promessa da nossa análise detalhada de hoje. Vamos fazer um mergulho profundo num conjunto de textos antiquíssimos, aqueles tradicionalmente lidos e estudados no contexto do chamado Domingo do Bom Pastor.
Exato, que inclui o capítulo 10 do Evangelho de João, entre outros manuscritos da mesma época.
Isso, e o objetivo para quem nos ouve não precisa de ser religioso para extrair valor disto, de todo. O que vamos fazer é tratar estas fontes tipo como um tratado filosófico sobre o comportamento humano.
É a melhor forma de os abordar.
Queremos perceber o que é que estes escritos nos dizem sobre dinâmicas de poder, sobre a ética da liberdade e as mecânicas reais da nossa transformação pessoal. É quase como um manual antigo de liderança.
E o ponto de partida ideal para isso é olhar para a arquitetura fundamental destes textos, porque eles propõem um critério que é universal e implacável.
Implacável como?
Eles desenham uma linha de separação muito nítida entre líderes que existem para libertar e líderes que existem para explorar. Não há meio termo aqui.
Ou seja, é preto no branco.
Exatamente. A forma como o texto constrói essa dicotomia obriga-nos a avaliar não apenas quem seguimos, mas também que tipo de influência exercemos sobre os outros ao nosso redor.
Então, vamos focar-nos nessa dicotomia central. A figura principal apresentada nos textos é o chamado Bom Pastor.
Certo.
A missão desta figura é descrita de forma muito categórica. É retirar o rebanho daquilo a que os autores chamam o domínio da escravidão e conduzi-lo a pastagens verdejantes.
Que é um estado definido como vida em plenitude.
Nem mais. Em contraste absoluto com isto, temos os falsos pastores. Esses operam com um propósito puramente extrativista. Eles olham para o rebanho e só veem benefício próprio. Mas há algo aqui que me causou um verdadeiro nó no cérebro quando estava a ler.
Um nó no cérebro? Como assim?
O texto insiste que o líder autêntico tem um respeito inegociável pela identidade e pela liberdade de cada ovelha.
O que é uma premissa que parece contradizer a própria metáfora que está a ser utilizada.
Exatamente. A minha primeira reação foi de rejeição total. Quer dizer, quando hoje em dia usamos a palavra rebanho, estamos quase sempre a insultar alguém.
Pois usamos expressões como o efeito de manada.
Exato. Referimos a um conformismo cego, a pessoas que perdem completamente a capacidade de pensar por si próprias e se fundem numa massa anónima, onde o pensamento crítico basicamente vai morrer.
É a conotação moderna da palavra.
E a minha intuição inicial para tentar resolver este paradoxo foi pensar que, talvez o texto antigo olhasse para o rebanho apenas como um mecanismo de segurança física. A velha máxima de que a união faz a força.
Mesmo que isso custe a individualidade.
Pois, mas depois lendo com mais atenção, parece que não é nada disso.
Não, não é de todo. A segurança pela perda de individualidade é precisamente o que o falso pastor vende.
Uau! A sério?
Sim. O que o manuscrito faz é apropriar-se da imagem do rebanho para subverter a nossa expectativa de forma brilhante. A metáfora serve para expor o porquê de os falsos líderes adorarem o efeito de manada.
Faz sentido.
Pensa num líder tóxico. Seja um monarca antigo, um CEO sem escrúpulos ou um influenciador digital moderno. Para essas pessoas, uma massa anónima é o cenário ideal.
Porque é mais fácil de controlar.
Infinitamente mais fácil. De controlar, de manipular e de tosquiar. Para o explorador não faz diferença nenhuma se a ovelha tem vontades próprias, se tem aspirações ou medos únicos. Ela é apenas um número.
Numa folha de cálculo gigante.
Exato. É uma métrica de extração. O tal domínio da escravidão que o texto refere é exatamente esta desumanização, onde o valor do indivíduo é reduzido apenas àquilo que o líder pode sugar dele.
Portanto, o líder falso precisa da manada, precisa do anonimato, para que a sua exploração não encontre nenhum tipo de resistência pessoal.
Completamente. E um modelo de liderança autêntica que o texto descreve inverte esta lógica até às últimas consequências. O líder autêntico ali não lidera uma massa sem rosto. Ele lidera uma comunidade de indivíduos plenamente realizados.
Isso muda tudo.
A verdadeira liderança não impõe a uniformidade. Pelo contrário, ela é o catalisador que permite à ovelha ser plenamente ela mesma. Quando o texto fala do destino ser a vida em plenitude, está a descrever o florescimento psicológico de quem é liderado.
E não a submissão cega.
Nem pensar. É a validação da liberdade individual como o teste final e absoluto da liderança legítima.
O que nos empurra para um problema prático que eu acho fascinante. Se assumirmos que este líder autêntico respeita absoluta e radicalmente a minha liberdade individual, então seguir passa a ser uma escolha contínua.
Sim, não é uma obrigação.
Pois, não estou preso num corral. Mas se eu sou livre, como é que eu exerço essa liberdade na prática, no mundo que está cheio de predadores e de falsos líderes?
É a grande questão.
Olhando para outra seção destes manuscritos antigos, que faz parte da segunda leitura habitual, deparei-me com uma resposta que é, no mínimo, perturbadora.
Perturbadora porquê?
A prova de fogo de que realmente estamos a seguir este modelo de liderança e de que somos genuinamente livres é a nossa capacidade de responder à injustiça com o amor. E ao mal, com o bem.
Que é uma instrução que desafia basicamente toda a arquitetura biológica do ser humano?
Completamente. Lemos isto e a nossa amígdala dispara logo. A nossa resposta evolutiva mais básica é um mecanismo de luta ou fuga.
Claro, é a sobrevivência.
Se alguém me ataca, a biologia exige que eu ataque de volta com o dobro da força, ou que fuja. Quando o texto pede para responder ao mal com o bem, a imagem que me veio logo à cabeça foi a de alguém a tentar desarmar uma bomba-relógio usando apenas um abraço apertado.
Um abraço, uma bomba. É uma imagem forte.
Parece loucura. Tipo, parece que estamos a ser convidados a ser o bobo da corte. A vítima voluntária de um sistema que é cruel.
Essa imagem ilustra bem o quão absurdo isto soa à nossa intuição moderna. No entanto, ela falha no mecanismo real do que o texto propõe. Não se trata de nos sacrificarmos e voarmos pelos ares juntamente com a bomba.
Então, trata-se de quê?
Trata-se de deitar água fria no rastilho. A questão central aqui não é a passividade. É a mecânica do poder e da autonomia.
Como assim? Quer dizer, a autonomia não seria eu defender-me e destruir quem me tentou destruir?
A nossa intuição diz que sim. Aquela ideia de bateram-me, eu bato mais forte. Isso soa a força. Mas vamos analisar friamente. Se eu respondo à injustiça com mais injustiça, quem é que está a ditar o meu comportamento?
O agressor?
Exatamente. O agressor. Eu perdi a minha autonomia. Tornei-me reativo. A raiva do outro ativou a minha raiva. A maldade do outro desenhou a estratégia da minha resposta.
Pois é.
Neste cenário, eu sou efetivamente um espelho controlado por quem me atacou. Continuo sobre o tal domínio da escravidão. O ódio, a vingança, a manipulação, todas essas são as ferramentas da fábrica dos falsos pastores.
Uau. Ok, então, se eu lutar no lamaçal dele usando as ferramentas dele, mesmo que seja para me defender, eu acabo de ser contratado como funcionário da fábrica de escravidão?
É uma excelente forma de colocar a questão.
Eu legitimo o modelo de negócio da violência.
O ato de responder ao mal com o bem é apresentado nestes textos antigos não como fraqueza, é a mais alta demonstração de poder psicológico e moral.
Porque requer muito autocontrole.
Um nível de autodeterminação formidável. É a recusa ativa de participar na mecânica do agressor. Quando não devolvemos o ódio, nós quebramos a corrente de transmissão do mal. Nós retiramos ao falso líder o poder de nos transformar naquele que ele é.
É uma chapada de luva branca.
É uma declaração de independência profunda. É como dizer, tu podes tentar destruir-me, mas não tens o poder de me obrigar a operar segundo as tuas regras.
É um boicote total ao sistema. Ao não reagir com a mesma moeda, o sistema entra em curto-circuito porque simplesmente não sabe lidar com a ausência de retaliação. Teoricamente, acho isto de uma elegância imbatível.
Resolver o ciclo de ódio recusando jogar o jogo.
O problema é a prática. É incrivelmente difícil manter essa postura quando estamos a ser prejudicados, ou caluniados, ou explorados no trabalho. A nossa força de vontade pura simplesmente esgota-se.
Claro que sim.
Imaginamos um limite onde a biologia tomou o controle e a vontade de vingança vence. E é aqui que os textos nos oferecem algo muito metódico.
A primeira leitura, certo?
Sim. Numa outra passagem documentada, encontramos uma espécie de mapa de transformação. uma arquitetura de três fases para reprogramar a nossa resposta instintiva.
E a linguagem usada, embora esteja embrinhada naqueles termos místicos da época, descreve um processo psicológico muito profundo.
Que a própria ciência moderna valida, não é?
Exato. A ciência comportamental reconhece isto como válido para mudanças de paradigma pessoal.
Então vamos lá desconstruir essas três fases. A primeira é descrita como a conversão, que o próprio texto define não como algo mágico, mas como a decisão de deixar os esquemas de escravidão.
Certo.
A segunda fase é descrita como ser batizado, que neste contexto prático significa aderir à figura do líder modelo, o pastor, e comprometer-se com o caminho dele.
Sim, seguir a sua liderança libertadora.
E a terceira, e talvez a mais complexa, é receber o Espírito Santo. O texto clarifica isto como o processo de acolher uma nova fonte de vida interior e permitir ser recriado, vivificado e transformado. Ao analisar esta sequência, o meu cérebro foi imediatamente para o mundo da tecnologia.
Tecnologia? Como assim?
Pensei numa atualização de raiz do sistema operativo de um telemóvel.
Ok, a analogia tem os seus méritos para explicar a estrutura, mas pode ficar um bocadinho aquém da profundidade do texto, se não a levarmos ao limite, claro.
Deixa-me tentar defender a imagem e depois ajustamos.
Força, estou a ouvir.
A primeira fase, deixar os esquemas antigos. É quando fazemos um backup do que importa e decidimos desinstalar o software corrompido. Aquele código cheio de vírus que estava programado para reagir com raiva e que drenava a nossa bateria mental toda.
Gosto dessa parte.
A segunda fase, a adesão, é o momento em que aceitamos os novos termos e condições. Ligamos-nos a uma nova rede e confiamos no novo fornecedor de software. Mas a terceira fase...
A transformação.
Sim, a de ser transformado. É aqui que o download e a instalação acontecem. O telemóvel reinicia. Por fora, o ecrã e a capa de silicone são iguais. Mas o código-fonte que processa a informação foi totalmente reescrito.
Pronto. É aí que a tua analogia precisa de um ajuste fundamental. Na natureza do que está a ser mudado.
Então?
Num telemóvel, o hardware continua a ser o mesmo pedaço de silício e metal. O que este texto antigo propõe na sua terceira fase vai muito além de um novo software. Propõe uma mudança na própria constituição de quem somos. É o hardware e o software.
Ah, estou a perceber.
É importante olharmos para os verbos exatos que os autores utilizaram. Eles dizem recriar, vivificar e transformar. Isto não é apenas instalar um novo filtro moral no telemóvel para tentarmos ser mais simpáticos.
Ou seja, não é ler um livro de autoajuda, decorar 10 passos para o sucesso e tentar respirar fundo quando alguém nos corta a prioridade no trânsito.
Exato. Porque se for apenas um filtro comportamental, um software temporário, ele vai bloquear no primeiro momento de stress extremo.
A força de vontade cede sempre.
Sempre. O que os textos descrevem como recriar sugere o retorno à estaca zero, uma reconfiguração da fundação da identidade da pessoa. E o verbo vivificar indica que o estado reativo anterior, o da vingança e do ódio, é, do ponto de vista do texto, uma forma de morte funcional.
Uma pessoa morta por dentro, basicamente.
Sim, e transformar garante que a resposta instintiva ao perigo já não é engolida pelo medo egoísta, mas é antes guiada por uma empatia enraizada. É uma mudança ontológica, uma alteração no próprio ser da pessoa.
Portanto, a proposta do texto é que não conseguimos simplesmente decidir agir com amor perante a injustiça usando a força bruta da nossa mente consciente.
Não, gasta demasiada energia.
Precisamos de uma reestruturação tão profunda que a resposta de não violência passe a ser o nosso novo estado natural, o nosso instinto biológico reescrito. Sem isso, voltamos a cair nas armadilhas do medo.
E caímos inevitavelmente nas garras dos falsos pastores.
Mais cedo ou mais tarde.
Porque os líderes tóxicos falam fluentemente a linguagem do nosso velho sistema operativo. Eles comunicam através do medo, através da ganância e do ressentimento.
Eles conhecem os nossos bugs todos.
Exatamente. Se nós não passarmos por esta reconstrução interna de que o texto fala, seremos sempre presas fáceis. Especialmente para quem nos promete segurança e retaliação em troca da nossa liberdade.
É fascinante ver como todas as peças desta análise se encaixam de forma tão perfeita.
Pois é.
Começamos com a tensão entre líderes que exploram e o modelo de liderança que liberta o indivíduo para as tais pastagens verdejantes da plenitude.
Enfim.
Percebemos que o texto prático dessa liberdade não é apenas podermos fazer o que queremos, é termos a soberania psicológica para não espelhar a violência de quem nos ataca, o tal de deitar água no rastilho.
Mantendo a nossa autonomia intacta.
E, finalmente, detalhámos a engenharia dessa mudança. Abandonar as estruturas velhas, alinhar-nos com o modelo de empatia radical e deixar que uma transformação na raiz da nossa identidade aconteça.
O valor da aplicação destes conceitos antigos ao mundo contemporâneo é incalculável. Nós vivemos na chamada economia da atenção. E nessa economia, quem nos escuta deve ter a consciência plena de que os predadores estão em todo o lado.
E são altamente sofisticados?
Muito.
Já não andam pelos campos com cajados na mão à procura de rebanhos?
Não. Hoje os falsos pastores usam fatos em conselhos de administração, têm canais no YouTube, gerem algoritmos e discursam em púlpitos políticos.
E a principal moeda de troca deles é o nosso medo?
Eles são mestres absolutos na arte de cultivar a indignação perpétua. O objetivo deles é garantir que nós estejamos sempre na defensiva. Sempre reativos, sempre prontos para atacar um grupo inimigo que eles próprios definiram.
Precisam da manada.
Precisam que nós nos comportemos como uma massa anónima. A tal manada furiosa. Porque uma manada furiosa não questiona o seu líder. Foca-se apenas no inimigo e consome cegamente a narrativa, os produtos ou as ideias que lhes são vendidas.
É o extrativismo moderno em ação?
Nem mais.
Dá visualizações, gera tráfico, angaria votos inflamados.
O benefício próprio que os textos de há 2000 anos denunciavam é hoje quantificável em métricas de engagement.
A sabedoria destes documentos atua como um sistema de alarme precoce para todos nós. Quando estivermos a ouvir alguém, seja no trabalho, na televisão ou a fazer scroll num feed, e nos sentirmos impelidos a segui-lo, o critério deve ser implacável.
O que é que devemos perguntar?
Devemos perguntar. Esta pessoa ou organização está a utilizar o meu medo para me agrupar numa massa controlável? Ou a influência desta liderança está a encorajar-me a pensar de forma crítica e a promover o respeito pela individualidade?
É uma excelente lente analítica.
A verdadeira liderança expande o nosso horizonte moral. O falso pastor irá sempre encolhê-lo para o tamanho dos seus próprios interesses.
É, sem dúvida, uma ferramenta de clareza incisiva para navegarmos neste caos de informação de hoje. Mas antes de fecharmos este nosso mergulho profundo, há um fio condutor nas minhas anotações que me tem estado a incomodar.
Diz lá.
E não quero deixar de o partilhar como ponto de reflexão final para quem nos acompanha. Durante quase toda a nossa conversa, assumimos um pressuposto silencioso.
Qual?
O de que o problema vem sempre de fora. Assumimos que os falsos pastores são sempre outras pessoas. Os políticos, os chefes tóxicos, os manipuladores das redes sociais.
E que os esquemas de escravidão são grilhetas colocadas por sistemas externos.
Exato. É a leitura mais confortável para nós. Somos os heróis vulneráveis a tentar escapar dos vilões lá de fora. Mas se cruzarmos isto com a ideia de que a grande vitória moral é não devolver o mal com o mal, o paradigma muda completamente.
Muda, sim senhora.
O que acontece se virarmos o espelho? O que acontece se o falso pastor mais perigoso e persuasivo não for um político ou um guru da internet?
Estás a sugerir?
E se os ditadores mais implacáveis que nos tosquiam diariamente forem as nossas próprias vozes internas? O nosso ego inflamado? O nosso ressentimento crónico perante injustiças antigas? A nossa vaidade de querer ter sempre razão?
Aquele instinto mesquinho?
Sim. Aquele que nos sussurra na calada da noite que a única forma de subirmos na vida é pisando nos outros. Talvez o verdadeiro domínio da escravidão de que precisamos de ser resgatados não seja a cultura corporativa.
Pelo menos não apenas essa.
Talvez sejam os muros da nossa própria indisponibilidade para perdoar e para largar o controlo. O código corrompido pode não ter sido instalado por um hacker exterior,
mas escrito por nós mesmos.
Linha a linha. Na ilusão de que a indiferença seria o nosso melhor escudo protetor. E se assim for, o rebanho do qual mais urgentemente precisamos de nos libertar, é aquele que pasta dentro da nossa própria cabeça.
Fica o desafio, uma excelente reflexão para terminar.
Muito obrigado a quem esteve connosco a desvendar as engrenagens destes textos milenares. A nossa análise de hoje fica por aqui. Até à próxima.